O assunto agora é a AMA, aqui de Lauro Miller, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, que teve um calendário movimentado nos últimos dias. Amanhã tem pedágio, teve notícia boa na Câmara de Vereadores na segunda-feira. A gente vai conversar com o pessoal da AMA aqui nos nossos estúdios. A Fran, mais uma vez, a presidente da AMA, está nos nossos estúdios. Fran, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano.
A Fabiana também, vice-presidente aqui nos nossos estúdios. Fabiana, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos lá, meninas. Começar por amanhã, então. Amanhã é dia de pedágio. Vocês estão preparando mais uma vez esse evento para dar conta no final do mês das despesas. Queria que vocês explicassem, então, para os nossos ouvintes o que vocês estão preparando, se tem expectativa de arrecadação, o que vocês pretendem fazer com o dinheiro de amanhã.
Então, esse pedágio já está no nosso calendário, né? Desde final de 23, a gente montou o calendário anual. Vamos estar em alguns pontos estratégicos. Estamos acreditando que a chuva possa nos atrapalhar. Isso. É algo que a gente vai até o fim do dia, vai avaliar a previsão do tempo, né? Porque não está sendo favorável, a gente está acompanhando a previsão durante a semana. Mas caso tenha alguma mudança, o pedágio vai ser mantido. E se a gente vê que a previsão vai se manter com bastante período de chuva, então a gente vai cancelar e aí vamos ver uma nova data.
Ah, perfeito. O Peter até falou que talvez amanhã, no sábado pela manhã, é de todos esses dias o que tem a mais possibilidade de passar em branco, né? Com menos chuva, mas realmente a previsão não é das melhores para fazer o evento. Esse pedágio vocês fazem quantas vezes por ano?
Uma vez por ano.
Uma vez por ano.
A gente faz no mês de abril, que é o mês em alusão ao autismo.
Certo.
Então é o nosso segundo pedágio. Então a gente está bastante ansiosos porque a gente fez toda uma movimentação de colocar os pais e pessoas também que não têm pais que estão lá na AMA, mas pessoas que estão nos ajudando. Então nós já tínhamos montado toda uma estratégia de quem vai ficar nos pontos e o que está agora pegando vai ser a chuva. Então a gente vai avaliar até o fim do dia.
Vocês têm mais ou menos uma ideia assim, de até qual horário para dar o veredito?
Por volta de umas 18 horas, né, Fabiana? Acho que acredito até umas 18 horas para também as pessoas que se colocaram à disposição para que a gente possa avisar. Sim. Com antecedência, né? E caso a gente não consiga mesmo fazer, a gente vai estar avisando também nas redes sociais e aí a gente vai estar marcando uma nova data.
Vocês lembram da arrecadação dos outros pedágios que vocês fizeram por aqui? Mais ou menos quanto que vocês conseguem arrecadar?
Em torno de 7 mil, 6.500, 7 mil reais.
Certo. Esse dinheiro é específico para alguma coisa? Vocês destinam para algum projeto específico ou realmente é para manutenção das despesas?
Para manutenção. Esse valor é o que a gente vai para pagar as nossas manutenção ali o mês, ali nossa folha mesmo.
Certo. Com relação aos trabalhos da AMA, como é que vocês têm feito nesse começo de ano? Está tudo normal? A questão da fonoaudióloga, atendendo quantas vezes por semana? Dê um parecer aqui para a gente.
Então, hoje nós temos uma psicóloga que atende 40 horas e temos uma fono, né, que faz um dia, 8 horas, e também temos uma secretária. Então, nós ainda não conseguimos estender o horário da fono, nós queríamos colocar para 16 horas, para fazer 2 dias, mas em virtude de algumas mudanças que teve, que a gente tinha se programado, então acredito que maio ou junho a gente consiga definir, se a gente consegue ampliar esse horário de 16 horas, porque a gente tem uma fila de espera bem considerável para que possa ter mais esse dia e essas vagas serem preenchidas.
Para fonoaudióloga?
Para fonoaudióloga. Nós temos aluno hoje que faz um atendimento e ele precisaria de 2-3 dias na semana de fono. Então, vai fazer bastante diferença. E também temos aqueles que não fazem nenhum dia.
Se tivesse, então, mais horários, com certeza teria mais demanda.
Se tivéssemos, né, Fábio, 2-3 dias, eu vou dizer que uma fono 40 horas, nós preencheríamos essa demanda.
Até no dia do autismo mesmo, no começo do mês, nós conversamos com uma fonoaudióloga de Orleans e ela também estava relatando essa importância e falou disso mesmo, né, da alta demanda e da alta importância de uma fonoaudióloga para o desenvolvimento da criança, adolescente com autismo. Isso chamou bastante a atenção. E isso hoje, claro, esbarra numa questão de custo, é isso.
De custo, a gente não consegue ampliar por causa do custo, da parte financeira. Por nós, da AMA e pelos pais, assim, nós já teríamos ampliado.
E com relação a eventos que vocês planejam até o final do ano, que vocês falaram do calendário que já está pronto, o que mais tem pela frente ainda nesse ano?
Agora em maio, não é nosso evento, né, mas tem uma amiga nossa ali que fez uma feijoada que a gente está... Ela vai passar o dinheiro todo da feijoada para nós. Vai ser dia 5 de maio. Depois, em junho,
vai ter
uma rifa. Depois, a gente está pensando numa sopa, que a gente já fez uma vez e deu certo. A gente está pensando também... Estamos vendo as datas ainda, porque chocou com a nossa data, chocou com a data da rede feminina. Então a gente vai ter que adequar outra data. Depois a gente tem um bingo do Dia dos Pais. E depois a gente tem o nosso jantar também, final do ano, em novembro.
Hoje, com as despesas que vocês têm, né, as despesas do mês e as receitas fixas que vocês têm, não sei quais são as receitas, tem ajuda da prefeitura, se tem mais alguma emenda, a conta não fecha?
Não fecha. Todos os meses nós fechamos com um déficit de 6, 7 mil reais.
Então, não é pequeno também.
Então, por isso, assim, essas ações, a gente está assim, bastante triste por causa do tempo chuvoso, porque era um valor que a gente está esperando já para a nossa folha de maio. Então, a gente sabe que se a gente não conseguir fazer o pedágio, a gente já está se movimentando com outras ações, rifa de bolo, de galinha, alguma coisa nós vamos ter que fazer para essa folha fechar em maio. Então, a gente já trabalha, a gente já montou um calendário lá, final de 23, já sabendo que nós precisamos cumprir por causa da nossa folha mensal.
E de receitas garantidas que vocês têm todo mês, o que que é?
Hoje a gente tem um repasse da prefeitura no valor de 8 mil reais. Temos um repasse da Carbonífera Catarinense dos funcionários, que fazem descontado um valor ali em folha. E a Carbonífera repassa um valor. Então a gente totaliza, acredito que um valor de uns 10 mil reais. E aí a gente tem um custo assim de 16, 17 mil mês. Então, assim, ó, todos os meses a gente tem esse déficit. Então, a gente é onde a gente trabalha
sempre
muito.
Correndo atrás. Bom, meninas, vamos lá para falar de coisa boa. Pelo menos parece coisa boa, então. A notícia que, não sei se pegou todo mundo de surpresa, me pegou de surpresa, por conta de todo o desenrolar da história e de tudo que a gente já tinha conversado aqui, que foi o anúncio na segunda-feira por parte da vereadora Cici, inclusive reconhecendo o erro por parte da Câmara de Vereadores, do Executivo Municipal, no tal, eu vou usar o termo polêmico, termo de sessão de uso aqui, que eu tanto critiquei na nossa programação, de que eles vão refazer os termos, vão ajustar o contrato, e com uma outra boa notícia, que é fazer a reforma que vocês não têm condições de fazer. Como é que vocês receberam essa notícia? Como é que foi para vocês? A gente até conversava fora do ar aqui, né, Franco? Você tinha sido chamada lá para essa notícia. Explica melhor para nossa audiência.
Então, os vereadores, né, da situação me chamaram para uma reunião que gostariam de estar falando sobre a última sessão onde a AMA participou e que o vereador Lindomar explicou por que nós tínhamos devolvido o termo de sessão, por que não iríamos utilizar o espaço. E eu participei dessa reunião, onde eles alegaram que gostariam de resolver essa situação, que realmente eles tinham errado e que passou batido aquela cláusula dos 10 dias e a reforma, e que se a AMA permitia que eles fossem conversar com a prefeita para que isso pudesse ser resolvido, ou se nós não tínhamos interesse. Então eu deixei muito claro, da mesma forma quando a gente veio aqui na rádio, que nós da AMA não temos partido e que nós queríamos sim um espaço, e se aquele espaço também não tivesse como ser arrumado para que a gente pudesse estar fazendo a nossa mudança de local, poderia ser um outro espaço. E aí eles me pediram alguns dias, então nós vamos conversar com a prefeita e depois a gente vai dar um retorno para vocês. Eu até fiquei surpresa também no dia da sessão, porque eu não fui avisada antes e eu estava assistindo a sessão de casa, e quando eu vi ali que eles tinham conversado e que iriam fazer a mudança, então também pegou eu de surpresa, que eu não consegui nem avisar o pessoal da diretoria. Uhum. Eu tinha conversado com a Fabiana que eu tinha participado da reunião, mas não sabia que ia ser naquele dia. Então agora a gente espera, né, Thiago? Ficamos bastante contentes, mas vou dizer que ainda o coração está um pouco apertado, porque no primeiro momento, quando a gente recebeu aquele termo de sessão, nós fizemos toda uma movimentação na AMA, divulgamos, e depois a gente teve a infelicidade de ter que devolver por não ter sido cumprido. Então, segundo, né, a vereadora, o que ela passou, ele passa de 3 para 20 anos. É algo que vai ser bastante positivo e também vai ser retirada aquela cláusula dos 10 dias, mas a gente pede que esse termo de cessão, nessa vez, já que vai ser ajustado, que ele possa vir para nós com antecedência e até antes mesmo da votação, para que a gente possa compartilhar com a diretoria e ver se realmente vai estar tudo certo, para que não tenha mais erros. E acho que nesse momento, assim, a AMA precisa bastante. Sei que vem um período eleitoral aí, que é difícil, a parte de reformas, então eu pediria, assim, que o Poder Executivo pudesse agilizar bastante essas mudanças e que a gente pudesse fazer essas reformas antes deste período. E nós ficamos no aguardo. Assim, eu tenho alguns pais que estão desacreditados. Uhum. Eu não quero desacreditar, eu quero acreditar, mas e peço celeridade, né, nessa ação.
É que parece até uma coisa meio óbvia, né? E é um erro, acho que, de todo mundo na primeira vez, porque os maiores interessados na situação são vocês. Então, é meio natural que o termo tenha que passar por vocês, e não só pela Câmara de Vereadores, né? Entre Executivo e Legislativo, que vocês sejam chamados ao debate, ou pelo menos para mostrar os termos, ó, tá de acordo, podemos votar isso, para não se cometer o mesmo erro de aprovar um termo que é totalmente desfavorável para vocês, que no final das contas criou toda essa polêmica desnecessária, essa negativa por parte de vocês, e agora voltar para a Câmara de Vereadores. Então, nada mais natural que passe por vocês antes, para pelo menos um parecer, ó, aqui tá tudo certo, dá uma ajustada aqui, porque nada adianta também fazer mudanças se elas forem prejudiciais a vocês. De qualquer forma, imagino que essa desconfiança dos pais é bem justa também, né? Por todo o caminho que vocês trilharam nos últimos anos. E eu imagino que vocês vão descansar mesmo quando estiverem no local acomodadas. E outro ponto, acho que também ficou muito claro na fala da vereadora Cici, é que eles vão arcar com as despesas da reforma, né? Isso que é muito importante, que vocês também não têm condições, se todo mês já tem um prejuízo desse tamanho, não teriam nem como fazer a reforma. Isso para vocês também é fundamental.
Isso, segundo o que foi nos passado, que vai ser feita a reforma, tudo que precisa ser adequado vai ser feito, a prefeitura que vai arcar com essas demandas, né, com esses valores, e também o prazo ali dos 10 dias, que foi uma coisa que eu conversei bastante, frisei bastante, que tipo, não tem lógica, né, 10 dias, a gente não tem prazo pra sair e como é que a gente faria essa movimentação. Então, segundo o que foi passado, vai ser retirado, né, essa cláusula. E gostaria, assim, muito de pedir a celeridade que a gente recebesse. Como tu frisou aqui, Thiago, a gente recebeu bem depois, quase 4 meses depois, porque eu fiz a solicitação. Claro que pode ter sido até, talvez, falha nossa de não ter solicitado com antecedência, mas foi a primeira vez que a gente recebeu um termo de cessão de uso, então, tipo, pode ter sido falha também nossa. Mas como a gente já aconteceu essa situação, então eu peço que venha antes para nós e que, como tu deu esse exemplo, de talvez a gente até participar junto, e poder estar vendo, né, o que é melhor, o que precisa ser ajustado antes de ir para uma votação, porque dá todo um transtorno depois.
Claro. Né? Não, criou-se uma polêmica, assim, totalmente desnecessária, né? Um desgaste da parte do executivo, da parte de vocês, uma questão emocional, uma questão que, assim, não teria por que acontecer se as partes fossem consultadas antes. De lá para cá, vocês ainda não foram chamadas de segunda-feira para cá para conversar sobre esse assunto?
Não, ainda não. Estou aguardando. Eu achei até que a gente já iria ser chamado na terça, quarta-feira ali. Nós ainda não fomos. Estamos aguardando. Então, assim, até no final da próxima semana nós vamos aguardar. Senão vou fazer contato ali com a Câmara para a gente ver como é que está o andamento e que a gente possa caminhar junto, e quando for aprovado ali, que realmente a gente tenha esse termo antes, e para passar também até mais credibilidade e confiança para os pais, porque no dia que eu coloquei ali no grupo que iria ser feita essas mudanças e que a gente iria ter essa reforma, enfim, os pais ficaram bastante contentes, mas bastante pais, assim, nos chamaram e tipo, realmente vai acontecer isso? Será que a gente vai conseguir ter essa mudança? Será que vai estar escrito mesmo o que está sendo falado? Então, para que tanto o executivo quanto o legislativo possa ter essa credibilidade de ir lá para a tribuna e aquilo que eles falarem está escrito ali no papel e ser cumprido, então a gente peça que isso aconteça o mais breve possível.
E aí, até vocês sendo chamados também traz essa credibilidade, né? Essa confiança até, sim, dos próprios pais, ó, fomos chamados, estamos discutindo, vamos conversar, isso também traz essa confiança por parte dos pais. Para a gente encerrar, então, só reforçar o recado de amanhã. Fran e Fabiana, do pedágio, né? Que vocês ainda vão avaliar, mas caso tenha o pedágio, até incentivar o pessoal a participar, quais são os pontos que vocês estarão aqui na cidade de Lauro Miller?
Nós vamos estar aqui na garagem da prefeitura, né? Na ponte ali, na ponte aqui do Banco do Brasil, na praça, e ali próximo ao fórum, os três pontos principais.
Certo, são três pontos então.
Isso.
E aí o pessoal tem que ficar ligado nas redes sociais de vocês.
Isso, pra... até às 18 horas. Isso. A gente vai estar colocando algum comunicado, caso a gente vai cancelar ou manter o pedágio.
Caso vocês transfiram o pedágio, tem alguma nova data já planejada?
Estamos vendo talvez a possibilidade de dia 12 de maio.
Certo. É, porque o outro final de semana, segundo o Peter, é tempo bom, no próximo final de semana, depois desse, né? Meninas, muito obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aqui da Cruz de Malta FM sempre aberto na hora boa, na hora ruim também, por favor, fiquem à vontade para os últimos esclarecimentos. Fran, muito obrigado.
Obrigado, Thiago, obrigado, Juliana. Então a gente agradece, né, o espaço para estar falando aqui das nossas demandas da AMA e... A gente espera que daqui a pouco a gente possa vir aqui, tá falando desse termo de sessão aí, que a gente possa estar resolvendo essa situação aí, que a gente possa fechar 24 e dizer que a AMA possa ter um espaço, um espaço bom, grande, amplo, que a gente possa ampliar os nossos atendimentos.
Fabiana, da mesma forma, muito obrigado.
Muito obrigado, Juliana, Thiago e a todos os ouvintes por estar sempre nos escutando
e ajudando, com certeza amanhã, se houver o pedágio, com certeza o povo vai participar. AMA de Lauro Miller em destaque aqui na nossa programação.